Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte. O Ministério da Educação, o MEC, lançou o MEC Idiomas, plataforma gratuita de estudos de inglês e espanhol. A ferramenta disponibiliza ações integrativas, acompanhamento do aprendizado certificado do nível básico ao nível avançado. A plataforma é online e gratuita e tem duas formas de acesso, pelo site e pelo aplicativo. Os alunos também podem participar de comunidades para se desenvolverem em conjunto e tantas aulas de inglês quanto as aulas de espanhol estão organizadas em 6 níveis e atualmente tem cerca de 800 aulas já disponíveis na plataforma. A gente que sempre vem falando aqui sobre vagas de emprego, oportunidades nesse sentido, o inglês e o espanhol não é mais um diferencial, mas sim uma necessidade para o mercado de trabalho. Então, recomendo a vocês, entrem na plataforma, se aperfeiçoem nesse idioma, já que você já fala, se você tem alguma dificuldade, e assim se desenvolver nesse seu conhecimento profissional e pessoal.
Maravilha, Dudu, sempre trazendo oportunidade e formas da gente estar se aprimorando e trazendo também mais novas possibilidades. Obrigada, tá? Até amanhã. E agora aqui no Em Sintonia, depois de você sintonizar com a vida, com você, com as perspectivas e novas possibilidades, está na hora da gente mergulhar no nosso tema do dia, no nosso papo, aqui sempre muito bem-vindo, do qual você é convidado e convidada a participar, a interagir. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube, @cardialfm, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 996573998, ou também aqui do estúdio, telefone 3114-3344. Vamos juntos, então, a partir de agora, com o Papo Sintonia.
Em Sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta.
São 9 horas, 18 minutos, para você que está ao vivo aqui na sua 106.1. Nós estamos com a rede Inventividade, Romero Magalhães, que é psicólogo, é membro desta rede, e hoje traz um tema muito instigante: como que a gente pode se preparar a aceitar o envelhecimento e como que as pessoas lidam com isso. Um tema necessário no momento em que as pessoas, a gente está tendo uma vida, né, um ciclo de mais longevidade, estamos vivendo mais, e as pessoas, cada uma vai lidar de uma forma diferenciada com esse envelhecimento, não é isso, Romero?
É isso. Eu trouxe dois ou três aspectos, porque eu acho que o aspecto é amplo. Tem a questão da vaidade, que eu não quero abordar, que as pessoas ficam, umas adotam, outras criticam, mas eu não.
Os tratamentos estéticos, né? De rejuvenescimento.
Pode ser um outro dia.
Ok, gente. Tem isso também, mas vamos lá. Qual é o aspecto, então, que você quer focar hoje?
Eu quero pegar dois aspectos, né? Que eu chamo de resistência. Um aspecto é a questão das pessoas criticarem as novas tecnologias médicas, os exames, as medições e as medicações. Você falou aí, nós estamos vivendo mais, mas não é assim um milagre espontâneo da vida. Nós estamos vivendo mais porque nós temos mais acesso à medicina, né? Aos cuidados da medicina, e estamos tendo também novas medicações, novos equipamentos e novas possibilidades de medição daquilo que se passa dentro do corpo. E eu vejo que as pessoas criticam a questão do mercado, né? Questão do mercado, da economia, que tudo isso tem sido dirigido por grandes laboratórios e etc. Tal. Eu acho que essa lógica tem razão. Existe um investimento que direciona para determinadas medicações ou fármacos, como chamam, né? Mas tem uma outra coisa que é um fato. A longevidade tem sido acompanhada pela evolução justamente dos fármacos, né? E também dos exames. E as pessoas não querem se submeter a isto com esta crítica. Não quer, e a crítica também de que não quero depender. Não gosto de médico, não gosto de depender de médico, não gosto de depender de remédio. Os remédios têm efeito colateral e não gosto de exames. Bem, eu acho que isso é uma redução muito grande, porque são exatamente essas coisas que têm dado qualidade. O detectar, né? Os índices, o detectar o que não está bem dentro do organismo com uma certa antecedência, né? Isso é importante, porque tem pessoas que dizem assim: ah, eu não tenho sintoma, eu não estou sentindo nada. Ora, tem coisas que são silenciosas, né?
Assintomáticas,
são assintomáticas. E quando aparecem, como por exemplo, eu conheço um homem que foi assistir um jogo de futebol. Nesse jogo, ele sentiu uma dor muito aguda na barriga. E aí, bem, leva para o hospital, foi para a emergência, da emergência para a UTI. E lá ele faleceu.
Fulminante, assim.
Foi fulminante. É, suponho que ele nunca tinha feito uma colonoscopia, porque era um tumor.
Nossa.
No intestino que explodiu dentro da cavidade, e esta explosão causou, parece que, uma infecção generalizada, o que chamam de septicemia, e não houve como reverter o quadro. Não estava sentindo nada, ou o que estava sentindo não fazia. Não dava para ele uma pista, né? Quando hoje em dia a pessoa tem direito pelo SUS, tem direito pelos planos de saúde, a partir dos 50 anos, fazer esse tipo de exame.
Sim.
Que é uma prevenção. Você vê a coisa antes de ela ficar numa situação irreversível.
Então a gente traz esse ponto, né? Que resistir ao envelhecimento também passa, envolve esse prevenir essas limitações físicas e até limitações cognitivas.
Não se prevenir.
Né? É, mas assim, quando a pessoa quer não se prevenir, né? Ou resistir, eu não quero envelhecer no sentido de não ficar dependente, que você falou, de perder minha autonomia, então vou me cuidar. Vou prevenir essas limitações com algumas atividades. A gente já tem pessoas fazendo treino, né, de força, dieta, à base de mais proteína, o próprio convívio social, acredito que você deve falar sobre isso, que é uma forma também de eu resisto, não vou envelhecer. Tem gente até que diz, meu físico pode até estar envelhecendo, mas a minha cabeça permanece sempre jovem.
Mas quem dá a idade não é a cabeça.
Olha aí, gente, é o corpo, né?
A não ser que a pessoa esteja num processo melancólico, depressivo. Quem dá a idade é o corpo. Quando você quer fazer uma coisa e não consegue,
o corpo não,
não dá conta daquilo, aí você percebe. E que essa idade dada pelo corpo, existe uma idade geral, que é da espécie, e existe a idade do corpo de cada um, que precisa ser pesquisado. E aquilo que foi encontrado pode ser tratado por antecedência. Com tudo isso que você falou aí, dieta, suplementos, medicações. Né? Eu posso dar um exemplo meu. Eu fui fazer um exame de coração, daquele que passa o transdutor assim no peito e vai medindo coisas do coração, para fazer um grupo de corrida. E eu achei que a médica estava demorando demais. Eu falei, o que essa mulher está demorando aí tanto? Resultado, ela descobriu que eu tinha uma abertura muito grande na aorta. E que a válvula aórtica também era conectada a essa parte conectada. E é uma região que recebe uma pressão muito grande, porque é ela que empurra o sangue para o corpo todo.
Nossa.
O sangue que já foi oxigenado, né? Aí fiquei chateado com aquela descoberta, é que eles chamam de achado, né? E aí o médico falou: olha, você pode fazer o grupo de corrida, eu vou lhe dar um relatório. Eu levei um relatório para o dono do grupo de corrida, ele falou: eu não quero você, não. Você é uma bomba. E aí eu falei: tá. Aí um outro médico falou assim: vá para o cirurgião, porque é ele que conhece por dentro. Aí eu fui a dois. O primeiro disse que eu tinha que fazer a cirurgia logo. E eu não tinha nem dinheiro, naquela época, preparado para isso, né? E eu pedi a ele para demorar, se eu podia pelo menos ter 2 ou 3 meses para eu fazer uma poupança, uma organização financeira.
Ok.
Aí ele falou: não. E o outro falou assim: não, você vai só observar, porque você tem 3 contra-cirurgia e 1 a favor. E fiquei 10 anos observando. Pós-pandemia, ela subiu de 5, que era o limite tolerável, para 6 de abertura, 6 centímetros. Aí eu voltei a esse segundo, que foi o que eu gostei mais, que disse que eu não precisava operar com aquela urgência. E ele falou: não, vamos marcar a cirurgia, porque você continua com 3 contra 1, né? 3 não e 1 sim. Mas este sim chegou a um ponto que a medicina não quer mais, não aceita.
Sim.
Eu falei: tá bom.
Agora não. Tem que ser, né?
Agora tem que ser. Respirei fundo, fingi que eu era um herói e deprimi até chegar o táxi, né? E já não fui dirigindo por isso, que dependendo da resposta, né, eu vou ficar abalado. Fiquei e voltei para casa de táxi e fiz a cirurgia. Olha aí, se eu não faço esse exame, que olha que não foi uma coisa que eu já deveria fazer pós 50 anos, eu tinha 54, né? 50 por aí. E aí, eu já deveria ter feito o exame, não fiz, fiz por esse outro motivo e descobri o que eles chamam de um achado. Fiquei sendo observado e fiz a cirurgia. Aí vem uma outra coisa que eu não gostei, mas que eu tenho que viver: a minha válvula é metálica. Sendo uma válvula metálica, eu tenho que tomar um anticoagulante específico. Então, eu virei, quimicamente, um hemofílico. Eu não posso tomar corte, né? A hemofilia é genética, mas a minha é química, né? Por quê? Porque não pode fazer trombo de sangue na válvula, porque senão eu vou ter que ir às carreiras para o hospital fazer uma outra cirurgia. E foi uma cirurgia daquela que abre tudo.
Nossa.
Né? Não sei se parou o coração, deve ter parado porque teve que tirar uma válvula e botar a física e botar outra, né?
Ou seja, quando você traz toda essa sua experiência, é muito bacana a gente ouvir essa história, ligado ao nosso tema, essas resistências, a gente precisa estar se olhando, se vendo, né? O envelhecimento,
por dentro,
esse cuidado por dentro. Está tudo ótimo, estou bem, não estou sentindo nada, mas como é que eu estou mesmo? E existe, né, esse resistir ao envelhecimento, exatamente esse medo de perder essa autonomia, essa força. Como é que a gente lida com isso? Como é que as pessoas entendem, cada um entende o envelhecimento, que vai talvez precisar de uma válvula, vai precisar caminhar um pouco mais lento, vai precisar tomar algum tipo de medicação de uso contínuo, vai precisar, de repente pode perder alguma função, enfim. Isso pode acontecer, não é mandatório, mas pode acontecer. E como a gente lida com essa resistência ao envelhecimento? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo começa.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Miss. Escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular? Vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim! Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Com você aqui no Papo Sintonia, na Cardeal FM, programa Em Sintonia. Nós estamos com o psicólogo Romero Magalhães, da Rede Inventividade, hoje falando sobre envelhecimento e sobre as resistências a essa fase da vida. E uma delas é exatamente a negação da dependência. Por que será que algumas pessoas nessa fase da vida, elas se negam a depender e às vezes têm muita dificuldade em aceitar, às vezes até o próprio cuidado?
Olha, Patrícia, quando a gente nasce, é 100% dependente. Mas, além de não ter ainda uma personalidade, nós precisamos da dependência e fazemos uso automático da dependência. Então, existe o desenvolvimento onde a gente vai adquirindo autonomia. Nunca autonomia total. Essa é a ilusão. A ilusão é de que um dia eu vou ficar independente de tudo e de todos.
Autossuficiente total.
Não autossuficiência existe. É a ilusão máxima da prepotência, né? E a interdependência é que faz parte de todo o trajeto da vida e que traz saúde física, saúde mental, a questão da interdependência, da comunicação e da convivência, né? E qualidade de vida para o envelhecimento. É fazer uso como uma troca, né? Como uma cooperação da dependência. Como a gente, nesse desenvolvimento, vai criando esta ilusão de que agora eu não preciso, eu estou livre, eu quero a minha liberdade, né? Cria-se aí uma personalidade. E cria-se uma identidade. Então, a minha identidade criada em torno da autonomia, da autossuficiência, melhor dizendo, barra que eu aceite perder a autonomia, pensando que eu vou perder uma coisa que eu nunca tive, que é a autossuficiência.
Que ilusão, né?
Ilusão.
Paradoxo total.
Então,
aí.
Este é um motivo de resistência. É a pessoa não querer ver em si a perda. Porque, primeiro que nunca tivemos tudo, mas construímos, né, no desenvolvimento, desenvolvemos coisas que nós passamos a ter, mas que com o tempo nós perdemos. Nós perdemos, por exemplo, do ponto de vista do metabolismo, que é a transformação das substâncias dentro do nosso corpo, capacidade de absorver.
Verdade.
E capacidade de produzir.
Uhum.
Então a gente precisa o quê?
Então tem alguns elementos que a gente tem que tomar suplementação. Né? O nosso organismo não produz mais, né? É um fato.
Mas as pessoas resistem.
Resistem.
Não quero depender.
De remédios. Não quero depender de uma fisioterapia eterna. Não quero depender de um cuidador. Pra que agora? Virei criança de novo, tenho um bebê, pra ter um cuidador?
Sim,
eu tenho. Alguém que me leve, que eu, agora todo lugar que eu tenho que ir, tem que ir um cão de guarda comigo, né?
E babá, meu pai. Eu estava no consultório quando eu recebi o telefonema de minha mãe dizendo assim, olha, o rapaz, meu pai conhecia muita gente na rua, o rapaz que mora aqui, fulano de tal, que eu não lembro o nome, falou que seu pai ia sendo atropelado atravessando a rua por um ônibus. Falei, tá bom, quando eu acabar aqui eu vou pra lá, veja se consegue que ele não saia de novo e tal. De noite eu fui e falei, meu pai, não dá mais para você sair, porque você não está mais calculando. Olha uma perda. Você não está mais calculando. Porque a gente calcula.
Espaço, né? O tempo, enfim.
O espaço, o tempo e a velocidade. O tempo inteiro a gente está fazendo isto. Né? Uhum. Você está calculando ali. São 9 horas e lá, lá, lá. O cálculo está aí. E ele ia sendo atropelado. Eu disse, você sai com o caseiro agora. Ele deu um pinote de lá. Eu não vou sair com babá. Eu disse, olha, então você escolhe. Ou você sai com fulano, ou você não sai, porque eu não quero receber a próxima notícia, que pode ser o fim.
Exato.
Ainda dá. E ele viveu. Depois disso, ele viveu mais 5 anos. Né? Então, foi uma questão da identidade brigando com a perda. Essa perda pode ser interna, e aí tem toda a tecnologia hoje em dia para ajudar o que é que está acontecendo dentro de nós, a perda da saúde silenciosa, como também pode ser essa perda de aquisições psicomotoras, que é o exemplo que eu estou dando de meu pai.
Agora a gente já pode fazer, ir trabalhando isso, sabendo que essa pode ser uma tendência, chegar nessa fase da vida, e sabendo que nós vamos precisar, sempre precisamos, desde que nascemos, você falou, cada etapa da vida num nível, bebezinho totalmente dependente, mas a vida toda a gente tem essa codependência, não somos totalmente autossuficientes, é uma ilusão, já estamos nessa mesma página em relação a isso. Mas como então que a gente pode se trabalhar, Homero, para isso não ser tão sofrido, né, e gerar tanto impacto, gerar tanta dor e até se colocar em situação de perigo, como foi o caso do seu pai.
Mudança de conceito na cultura. É preciso que, por exemplo, hoje eu estou falando aqui, outra pessoa pode vir e falar coisas parecidas, de formas que esta informação vá se transformando num elemento do pensamento. Porque isso que eu estou lhe falando é o pensamento. A pessoa pensa que não precisa. E pensa que não precisa também porque deseja não precisar. E deseja não perder. Este também é um item importante. É o desejo de não perder. E nós estamos perdendo o tempo todo. Como diz a música de Vinícius de Moraes. Como é, por exemplo, que dá para entender, a gente mal nasce e começa a morrer. Quer dizer, o tempo conta para trás. Né? E o corpo envelhece nesse processo de tempo, que não é o tempo do relógio, é o tempo do metabolismo, é o tempo da genética e do modo de viver.
Não tem jeito, gente. Né? Então,
a epigenética.
Então, não tem jeito, não tem com essa coisa de dizer, não gosto de médico, não gosto de exame, não vou para médico, não quero ninguém cuidando de mim, não vou tomar essas cápsulas suplementares, não preciso disso.
Não vou fazer exercício, não vou fazer academia, pilates, a fisioterapia que você falou, né? Esta recusa é uma recusa que aproxima mais a pessoa de um acidente interno ou externo, como seria externo o de meu pai, do que se a pessoa se cuida e se a pessoa admite que está perdendo e pede ajuda.
E isso, e não deixa de ser uma pessoa atuante. Você traz isso aí na sua fala, né? É essa atuação de troca colaborativa. Eu atuo com o outro, não vou deixar de atuar, porque acho que o medo também é isso. Quer dizer, então eu vou virar um boneco, uma marionete, que as pessoas vão dizer o que é que eu vou fazer. Eu não quero isso, então eu resisto. Então eu vou continuar atuante e ativo, mas sim vou precisar.
Dentro do limite.
Desses inclusive dos fármacos que a gente colocou aqui. Esse remédio vai ter que agora fazer substituições, a suplementação, ou que colocou uma válvula, como você disse, vai precisar de uma medicação agora que é condicionante para a qualidade, para a manutenção da vida. Precisa ter isso. E tem gente que está se debatendo isso dentro de casa, com os pais, com as pessoas idosas, com uma resistência. Isso traz um desgaste muito grande para o cuidador.
Tem uma coisa também no cuidador, que é... Bem, no meu pai foi drástico. Mas já na minha prima, é mais velha do que eu e ela teve Alzheimer, ela queria ir fazer mercado, mas ela não sabia mais fazer mercado. E aquilo que ela esquecer, você está com a lista na mão. Mas você vai colocar no carrinho. E mesmo que depois ela no caixa diga, quem botou isso? Que fazia, né? Quem botou? Como é que isso surgiu aqui? Mas eu não quero. Não, mas é porque é necessário dar aquela enrolação do que ficar ela em casa enquanto o cuidador ia fazer o mercado. Então, dá a ela uma função.
Essa participação, né?
Então, tem pessoas que você precisa até inventar uma função para ela se sentir útil. Mesmo que aquilo não tenha utilidade pragmática, mas tem psicológica para ela.
Pois é, gente. Então tem que ter, a gente tem que ter um amadurecer. Essa cultura que você falou do envelhecimento, a gente entender isso, que isso é um processo que vai acontecer. Essa resistência ao envelhecimento e essa ideia de autossuficiência, né, essa ilusão que você colocou. O cuidador precisa estar preparado também para entender que isso vai acontecer e saber lidar com isso. E até dentro dessa questão da manutenção, né, dessa questão que vai precisar dos fármacos, das atividades, fazer também com que a pessoa tenha direito de escolha. Quais são as possibilidades para o meu tratamento? Exato. Minha sogra mesmo passou por isso. Ah, tinha que usar um colete que para ela, ela usou nos primeiros momentos. Depois ela falou, não, isso aqui está demais, não vou usar. E ela está brincando, não vou usar, não quero, está demais. E aí foi toda uma luta. O que, que tem para fazer? Ah, pode ser acupuntura, pode ser isso. Eu escolho esse. Pronto. E está fazendo, pronto. Esse eu dou conta. Não venha porque eu não vou fazer. Então, acho que tem essa possibilidade também de negociar e de conversar, porque essa pessoa, né, esse iludido na autossuficiência, pode, porque a pessoa pode ter a ideia, né, Romero, que vai driblar o envelhecimento. Não, sim, eu não vou envelhecer. Eu vou driblar. Eu me alimento bem, eu vou para a missa, eu rezo, está tudo bem. Então, eu faço minhas atividades. Deus está cuidando de mim e eu não vou passar por isso.
E a sua parte?
Pois é.
Deus está cuidando,
gente,
claro, mas
a gente não
é a
vai
parte.
Driblar o envelhecimento, ele vai chegar, as questões vão chegar. E aí, o corpo é que vai estar sentindo tudo isso, né?
A pessoa não conhece a sua genética, a pessoa não conhece o seu corpo o suficiente para fazer prevenções e, em descobrindo alguma deficiência, algum déficit, que é a dificuldade, né? Diabético, né? Não quer admitir o uso da substância que controla, estão inclusive melhorando isso, né? E também não quer fazer a dieta que protege. Por quê? Eu não quero admitir que eu preciso, que eu perdi o que eu tinha. Então, como você falou, dá para negociar? Dá. Muitos médicos trabalham nessa negociação. Você pode comer açúcar, mas tanto. E a pessoa não quer fazer a negociação. A negociação do corpo com a idade do corpo.
Sim.
Porque o eu, que a gente chama de ego, né, já criou uma concepção de si mesmo que não admite a perda. A gente tem dificuldade de admitir a perda.
É. Pois é. A perda, inclusive, do corpo físico, né? Você falou, são vários processos metabólicos, de cada um vai ter o seu metabolismo de acordo com sua epigenética, que você falou aí, e vai interagindo o tempo todo com o meio, a forma como você viveu, os hábitos que você teve,
que
as substâncias que você, né, tomou durante sua vida, vai ter um impacto. Então, não vai adiantar falar assim, eu não quero viver dependente de remédio. Me recuso a tomar insulina, me recuso a tomar essa bateria de remédios, me recuso, não quero. Não adianta dizer isso. O corpo não vai necessariamente receber essa ordem. Ele está ali naquele processo de envelhecimento e vai dizer, olha, é isso? Ou então, gente, sinceramente, é antecipar a falência, né? A morte.
Antecipa. Por teimosia. E aí que entra, que eu acho, eu não estou falando aqui da medicina, eu estou falando de a personalidade, o psiquismo, negar a medicina como suporte. Como e o ajuda.
Aí entra a questão também, mas o meu psicológico também, tudo está aqui na minha cabeça. Eu converso com o meu corpo todos os dias, eu sei que eu não vou precisar dessa cirurgia aí que vocês estão falando que eu tenho que fazer, porque eu me conheço, conheço meu corpo, meu corpo vai me obedecer. E já tem linhas dizendo, né, que você pode, né, conversar com sua célula e a própria epigenética, essa própria, você vai se transformando. Mas tem esse relógio biológico, relógio genético, e tudo um dia vai findar, né, gente? A gente tem que saber isso.
Toda e qualquer dinâmica psíquica de interação,
sim,
que não é negação, não é? É válida. Eu converso com o meu corpo, eu escuto o meu corpo. A pessoa vai criando uma afinidade entre o psiquismo e o corpo, que já está aí, sem você saber, sem nós sabermos. O corpo e o psiquismo são uma coisa só, né? O ser vivo. E estão entrelaçados. Então, estabelecer a meditação, a auto-observação, tudo isto ajuda. Tudo isto é... até dá sinais de que a gente precisa disso ou daquilo, mas tem que estar aberto para que precisa.
Que precisa. E que vai ser necessário, porque o corpo ele não vai obedecer por conta disso, desse metabolismo, né? E aí, na verdade, o corpo ele está só respondendo a todo o processo que muitas vezes esse corpo foi negado, foi negligenciado, exatamente, não foi cuidado. E aí a gente precisa entender também isso, gente, não ficar nesse lugar da culpa. Às vezes a pessoa perde a função diabética, né? Que evoluiu, que às vezes teve que ter uma mutilação por conta do diabetes, perdeu a visão, virou um paciente renal. E aí aquilo é um sofrimento muito grande. Eu vi tanto. Você tem que parar de comer, fazer isso. Não fiz. E agora estou com envelhecimento, com mais limitação.
E outra coisa, Patrícia, vai perder, porque tem as amputações, né?
Sim.
Que aí é trágico.
Então, por que não admitir, né, agora que esse corpo vai passar por isso e começar a entender que você também faz parte do processo no sentido de tomar a decisão de começar a cuidar?
Mas para isso tem que aceitar a perda. Eu preciso.
Entender
do que não tenho. Entendeu? Por exemplo, eu conheci uma senhora.
Aí vem a resistência ao envelhecimento, né? No caso, não preciso disso, não. Se eu entendesse lá atrás que sim, preciso, começo a suplementar agora, fazer uma atividade física de força, melhorar minha alimentação, meu convívio social, eu vou tendo essa longevidade. Que vai tendo essa falência, essa perda, mas isso vai ser gradual, vai ser sentido de uma forma mais leve para a pessoa e para quem está vivendo com ela.
Você quer ver coisas que a gente precisa? Nós aqui estamos cheios de aparelhos, né? Não estaríamos fazendo um programa se não tivesse estes aparelhos, né? E ali, Marquinhos, o operador dos aparelhos. Outra coisa que eu queria dar um exemplo, os aparelhos, né? Os suportes. Eu conheço uma senhora que deixou de sair e não ia ao shopping porque não queria ser vista em cadeira de rodas. Isso, o que é que tem no corpo? Uma impossibilidade de andar com as próprias pernas. O que é que tem na personalidade? A vaidade de não ser vista. Então ela abdicou do mundo por uma questão de vaidade. A vaidade, ela é ruim? Não.
Não.
Mas... A vaidade é uma coisa que você está olhando para você. Mas em certos momentos, tudo é a dose, né? Em certos momentos, a vaidade vai para uma dimensão, um tamanho, que você perde o mundo, no caso dela. O mundo externo, as relações, as amigas, né?
Pois é.
Isto é a resistência.
O quanto isso é difícil também. Às vezes uma pessoa que foi vaidosa a vida toda, né? Se vê naquela condição, às vezes até usar, gente, uma fralda geriátrica para pessoas. Eu me recuso a andar de fralda. Às vezes precisa, né? As incontinências. Precisa. Não vou usar isso de jeito nenhum. E o que está por trás na construção, né, psicológico dessa pessoa, para que ela tenha uma resistência tão grande que inviabilize o processo, talvez não de recuperação, assim eu não vou voltar, tem isso. Por que que eu tenho que ficar tomando insulina, me furando? Minha mãe mesmo tinha uma resistência muito grande. Me furando todo dia, se essa doença não vai sanar. Não tem cura, eu vou morrer com ela.
Eu quero dizer,
quantos idosos estão dizendo isso?
Qualidade agora é psicológico.
Exatamente.
Né? Qualidade tem um aspecto psicológico forte. Então, por que tomar a insulina? Para ter qualidade, senão vai amputar.
Até mesmo, Romero, veja aí que até sintomas são negados. Quantas pessoas evoluem na doença ali, ó, quietinha, não fala nada, está sentindo, e quando a família descobre ou percebe, a doença evoluiu. A pessoa sabia, ela nega o sintoma, talvez para não dar trabalho, ou porque não, enfim, né? Nega. Quantas pessoas, né, estão aí adoecidas, sentindo coisa, tá bem, tô sentindo coisa, tá... não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, só tô um pouco disposta. Não deixa ver nada, que mancha é essa aqui, você deixa eu ver direito, não, toque-me não. E aí,
é verdade.
Não acontece isso, gente? Quem acontece... nunca, né, passou por isso com uma pessoa idosa?
É para todos nós. Eu dei o exemplo da minha cirurgia. É, a maneira que eu consegui de lidar com ela foi, antes da cirurgia, fazendo tudo que era prático para a cirurgia. Inclusive, paguei o cemitério. Aí, você é maluco, tá? Sou maluco, mas a morte é minha, então eu tomo conta dela, tá? Paguei o cemitério. Porque meu pai tinha dado para a gente um jásico perpétuo.
Sim.
E só que faltava pagar os IPTUs do
condomínio, onde você vai morar eternamente.
E a cirurgia é isso. Assim, tinha tudo para dar certo. A cirurgia de 40 anos, o médico já atendia, já fazia cirurgias há 40 anos. Então, tudo para dar certo. Mas e se não desse?
É. Pois é, Romero, o fato é que os homens estão vivendo mais tempo, homens e mulheres, né, seres humanos, e com mais autonomia, qualidade de vida, bem-estar, depois de todas essas invenções farmacológicas, técnicas, robóticas, que estão aparecendo por aí. Agora, esse envelhecer mais é como você disse, né, é um processo que deve levar em consideração também que é preciso manter esse envelhecimento, né, e a manutenção passa...
pela inclusão das dependências.
Das dependências. A inclusão de que, sim, vou depender desse remédio. Eu vou viver mais se...
desse remédio, dessa cadeira de rodas.
Dessa atividade
desta
física.
Dessa pessoa, desse acompanhamento.
Mas essa resistência, eu não dependo dessas coisas. Ah, isso aí é o que viabiliza o processo, né?
É uma resistência... Tem uma outra coisa atrás daí, né? Eu não quero me ver perdendo.
Ah, reconhecer esse faltante.
Faltante. E é só o que nós temos.
Faltante.
É, faltante.
Não quer se ver perdendo como?
Que dá. O movimento é a falta. Sem falta, tudo fica parado.
Então, ninguém quer se ver dependente, faltante, incompleto, dependente do outro. Eu não. Vivi minha vida toda, agora, no fim da minha vida, Marquinhos. Eu, Marquinhos, pode ser a tosse, né? Ativa! Pense aí, você não começa a trabalhar isso agora e entender que vai chegar um momento que sim.
É. Você pode, eu vou estar dependente. Você falou, escolher, por exemplo, já disse a minha sobrinha.
Eu não vou ter essa agilidade toda, gente, a vida toda.
Eu não vou ficar aqui porque eu não quero você limpando meus fundos. Eu vou para uma casa,
eu já tô preparado,
de acolhimento. É. E não quero lhe dar esse trabalho de limpar os meus fundos, porque alguém vai ter que fazer isso se eu não morrer, né?
Tá.
Então, eu disse isso para ela. Vou para uma casa de acolhimento, porque aí são técnicos que vão me limpar quando eu não puder fazer isso.
Pronto. Então, já...
É uma escolha. Uhum. Entendeu? É uma escolha pragmática. É. Eu vou ter que lidar com a perda do quê? Da convivência. Mas, tá, eu prefiro.
É uma escolha. É, pois é. Agora, falando dessa finitude, dessa escolha, dessa adaptação, isso tem muito a ver com essa questão cultural? Nós, ocidentais, temos isso, como é em outros lugares. Isso é nosso, é de resistir, ou já tem outras culturas que as pessoas, ou enfim, né, tem isso já como algo já internalizado. Eu vou envelhecer, tenho uma dependência, eu me entrego a isso, aceito a minha finitude, aceito minha limitação, aceito minha insuficiência e me entrego a esse processo de manutenção.
Quanto mais para o Oriente e para o tribal, mais relação se tem com um acordo entre a mente e o corpo.
Sim.
Quanto mais para o Ocidente, onde se desenvolveu a ilusão do homem sobre a Terra...
E do controle de tudo, né? Que eu vou controlar tudo, inclusive minha vida. Não vou morrer nunca, nem vou envelhecer. Tem gente que acha, né? É. Eu vou fazer isso e isso, aquele procedimento, botar essa e aquela válvula, um estente, 2, 3, 10, plástica disso, daquilo. Ai, enquanto eu tiver dinheiro e tiver a medicina por aí, gente, eu não morro.
É a ilusão, né? De que também o excesso. Como tem um outro excesso, que é quando a pessoa tem uma fobia de doença e uma fobia de morte, ela vive pensando doenças para si. Então, é aquela que vai para o médico, vai para o outro, até dizer, o senhor tem isso.
Procurando diagnóstico.
Isso o senhor não tem. Isto o senhor não tem. Ele vai atrás de outro, até ouvir dizer assim, o senhor tem isso.
E tem o outro lado também da negação. Tem gente que fala assim, se eu tenho alguma doença, eu não quero nem saber, né? Deixa quieto. Para que eu vou mexer nisso? Eu estou ótimo.
É, mas e não aí busca nega também, o quê? Né? A possibilidade de se relacionar com os outros, né?
É.
Porque tem os outros sofrem com a perda, né?
E as emergências, como você falou, é um acidente vascular cerebral, um AVC, um câncer que aparece, né?
E pior, olha o acidente vascular cerebral, deixa a pessoa o quê? Inválida, muito mais rápido.
É isso, então, essa ideia, essa lógica dessa superioridade e de que eu controlo tudo e que eu não preciso saber que está tudo certo, eu mando no meu corpo, pode levar à dependência ou à morte mais rápida. Você Exato. Fica mais dependente, porque você não se cuidou, vem um AVC, você fica acamado, pronto, agora ficou totalmente...
sai pela culatra, como
ficou totalmente dependente. Não queria depender da medicação, agora estou dependente totalmente.
O tiro sai pela culatra, gente. É quando, em vez da bala sair pelo cano, ele sai pelo cão, né? Sai para trás. É, ali é que é a culatra. É o ditado, né?
É, e é isso que você falou, né? Então, ou a pessoa negando, ou buscando, sai de um especialista para outro especialista, de um especialista, de um exame para outro exame. Mas o senhor não tem nada. Não, o senhor não olhou direito. Eu quero, vamos repetir esse exame.
Repete o exame, muda de médico, diz muda que o outro de é médico. Melhor, que eu já soube que o outro é melhor. Mas a pessoa está com o adoecimento, o medo da morte, na imaginação.
É, no fundo, essa pessoa também está com medo da morte, porque ela está querendo ali o tempo todo saber do corpo.
Dominando. Para evitar a morte.
Pois é, isso tudo vai gerar ansiedade, os efeitos psicológicos disso. Agora falando é bem da sua área, como que é a psicologia, a gente já sabendo que isso pode acontecer, essa negação, essa ideia de não finitude pode trazer essas questões. Qual é a luz no fundo do poço? Qual é a mensagem final?
A gente trabalha com a expansão da consciência, né? E aí, de novo, eu volto para um episódio. Eu tinha uns 28 anos, 29, roubaram meu carro. Aí eu fui para uma terapeuta que vinha aqui à Bahia de vez em quando e a gente tinha um... Eu gostava dessa relação. Aí ela perguntou assim, você tinha seguro de saúde, de acidentes do carro, né? Eu falei, não. Você tem seguro de saúde? Eu falei, não. Você tem seguro de não sei o quê? Tem dinheiro na poupança? Eu disse, naquela época existia poupança. Eu
não
disse,
tem, né?
É, mas hoje é sim, diferente. Sim. Aí eu disse, não. Ela disse, por quê? Eu disse, porque eu acho que nada vai me acontecer. Ela disse, olha, você... Tá... Aí é o psicológico. Sim. Você não está isento de nada. Eu,
tum. Acorda pra vida.
Porque eu achava que era uma pessoa boa, que eu salvava formigas se afogando no café.
Tá certo, não ia acontecer nada com você.
Nada.
Tá e tem muita gente vivendo assim.
E a partir daí eu fiz plano de saúde, seguro do carro, lá, tudo que eu não fazia.
Resumindo, como você mesmo colocou aqui, quem admite que vai morrer, aceita ajuda até mesmo para a morte. Tá aberto a aceitar que é finito, que é limitado e que não é vergonhoso, né? Aceitar a ajuda do outro, ser cuidado.
Então, é humano.
Vamos envelhecer e vamos aceitar esse cuidado do outro sem perder a nossa autonomia. Isso não faz de você uma pessoa limitada, incapaz, mas é a vida, né?
É a vida. Viver é perder a vida.
Perder a vida. Fique com essa mensagem aí, refletindo sobre isso. Traga para a sua realidade. Beijo grande, Romero. Sempre incrível. Seus temas. Marquinhos Santiago ficou ali só ligado. Obrigada, gente. Beijo grande.
Obrigado.
Até a próxima.
Obrigado a vocês também.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Vamos dar
é você. O Brasil tem que vencer, vencer toda a exploração. Vamos todos transformar compromisso em ação. Vamos dar cartão vermelho ao trabalho infantil. Vamos dar cartão vermelho ao trabalho infantil.
Campanha Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Em caso de trabalho infantil, Disque 100.
Com a chegada do Dia dos Namorados, o PROCON do Ministério Público de Minas Gerais divulgou uma série de orientações para que os consumidores façam compras com mais segurança e evitem prejuízos. Comece com a pesquisa de preços e em diferentes estabelecimentos, já que um mesmo produto pode apresentar grande variação de valor. O coordenador do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, promotor de justiça Luiz Roberto Franca Lima, faz um alerta. O consumidor precisa estar sempre atento.
Desconfie de promoções milagrosas e nas compras pela internet, verifique sempre a reputação da empresa. Nas compras feitas online, o consumidor pode desistir da compra em até 7 dias após o recebimento do produto. Nas lojas físicas, a troca por tamanho ou gosto pessoal nem sempre é obrigatória. Por isso, pergunte antes sobre a política de troca. Não esqueça, o amor aproxima as pessoas. As dívidas costumam fazer o contrário.
O PROCON também alerta para a importância de conferir os prazos de entrega, especialmente para evitar que o presente chegue depois da data comemorativa. Em casos de atraso ou descumprimento da oferta, o consumidor pode exigir a entrega do produto, aceitar outro semelhante ou cancelar a compra com restituição do valor pago. O consumidor também deve ficar de olho nos golpes. Fuja de ofertas com preços muito abaixo do mercado, links enviados por mensagens ou redes sociais e em lojas sem boa reputação. Vale também conferir as avaliações de outros consumidores antes de fechar negócio. Lembre-se de que a chamada venda casada é proibida, inclusive quando garantias estendidas ou seguros são incluídos sem o consentimento do consumidor. Para quem pretende comemorar a data em bares e restaurantes, vale lembrar que a taxa de serviço é opcional, a consumação mínima é ilegal e não pode haver cobrança por perda de comanda. Em caso de problemas, o consumidor pode procurar o PROCON da sua cidade, o Juizado Especial ou recorrer à plataforma consumidor.gov.br para buscar uma solução. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Cardeal FM 106.1. Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação: Márcia Mendonça.
Que sou. Sofrer com quem eu faça calor, esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos.
sentir.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardio FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Como eu falei, eu fiz hoje um vídeo, né, convidando nossos ouvintes e, enfim, a acompanhar o programa. E falei que a gente traz sempre notícias atualizadas, né? Porque os golpes de estelionato, né, com uso de falsa identidade, cresceu exponencialmente no Brasil. Então, hoje, eu vou conversar com a minha amiga Bárbara Portela, que é advogada criminalista, professora universitária, sobre o caso da mulher de 37 anos, que viralizou, se passou por uma menina, uma adolescente de 12 anos, para conseguir abrigo, né? Para garantir. E isso, e a gente vai falar também sobre os desdobramentos no direito penal. Bom dia, minha amiga. Bom seja dia, bem-vinda.
Sim, é sempre uma satisfação incrível estar aqui com você. Seu programa que é tão importante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade baiana. Marquinhos Santiago aí sempre comandando as máquinas. Muito isso. Obrigada por mais uma oportunidade.
Obrigada, professora. Bárbara, o nome dela, Amanda Souza de Oliveira, 37 anos, ela foi presa por ter passado, olha só, 14 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses, como filha adotiva de uma família em Santa Catarina, dizendo ter 12 anos. Bárbara, eu vi a foto dessa criatura, né, dessa mulher de 37 anos, e vi que ela não tem perfil, né, de uma menina de 12 anos, de jeito nenhum, de uma garota de 12 anos. E depois eu li a respeito de que ela tinha feito isso em outros estados, mais 5 estados, aí eu já vou começar lhe perguntando como ela fez, apesar dela ter alegado, viu, que ela tomava hormônio, era abusada pelo pai e foi obrigada a tomar hormônios, enfim.
Márcia, é um caso clássico de estelionato.
Sim.
Que veio a público, sim, né, com esse forte apelo midiático por conta do meio utilizado, né, e da forma como tudo aconteceu. E você trouxe uma das minhas inquietações quando eu fui estudar sobre o caso. Por que que ela conseguiu ter êxito em 5 estados? Ela passou por Goiás, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e, por fim, Santa Catarina. Porque ela agia de forma sempre com a fuga preventiva. Quando ela percebia que o cenário estava ficando
apontando,
exatamente, você tirou as palavras da minha boca. Quando o cerco estava fechando, como se diz popularmente, ela fugia. E por que que as pessoas davam tanto crédito para uma mulher que não tinha nenhum traço de adolescente?
Sim.
É outra coisa que me chamou a atenção também.
Isso.
Ela buscava sempre amparo em templos religiosos, onde as pessoas têm uma empatia maior.
Isso.
E pelo fato de ser, entre aspas, adolescente, ninguém procurava fazer uma busca detalhada sobre a existência de antecedentes criminais, sobre passagens pela polícia. Então, isso desarmava as pessoas.
Desarmava.
Né?
Desarmava. Ela sempre... O último, por exemplo, em Joinville, em Santa Catarina, ela foi um templo religioso... E ela procurou o pastor dizendo que era abusada. Então, isso já sensibiliza, né, emocionalmente.
Muito.
E aí, um casal, o pastor passou para o casal também ficou sensibilizado e acabou adotando ela.
Ela tinha um modus operandi, como se fala, uma forma de atuação tão detalhada que ela estudava o comportamento de portadores do transtorno de espectro autista. Né? E trejeitos de adolescentes, né? Ela tinha realmente um refinamento na conduta que ela adotava.
Era muito, muito esperta, como a gente diz, também no popular, né? E até ela usava chupeta.
Usava chupeta, tomava mamadeira. O que, do meu ponto de vista, já não é compatível com a adolescência.
Não.
Principalmente no dia de hoje.
Não, não é mesmo. E até as crianças já estão com vergonha, né, de mostrar ao público que usa mamadeira. Criança de 6 anos, que às vezes ainda 5.
Sim.
Não, não, mãe, não mostre, não. Que eu, esconde. Quer dizer, ela não. Ela gostava de demonstrar isso publicamente.